bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my chance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain will can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. That's never free.
Discover.
Ouve a melhor rádio.
Jovem,
Jovem Pan.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried, on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found.
In the clouds, are jealous knowing we found
find something so out of the ordinary. Oh, you're laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out.
Baby, I'm dancing with a stranger.
Look what you made.
dark of night. Those small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. Comes the clown, his face is a wall, no window, no air at all. In the dark of night, his faces they haunt me, but I wish you were so close.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
Pan all the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix. Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
Pan all the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta a você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir. assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Jornal da Manhã.
Agora 4h59, bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 3 de junho de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Nós estamos iniciando o Jornal da Manhã. Vamos então aos principais assuntos que movimentam o noticiário no dia de hoje. Lula reage à proposta dos Estados Unidos de novo tarifaço de 25% sobre produtos exportados do Brasil. Diz que aguarda a ligação de Donald Trump e chama filhos de Bolsonaro de traidores da pátria. Alvo de ataques da oposição, Flávio Bolsonaro afirma ter pedido pessoalmente a Trump para poupar empresas brasileiras de novas taxas e diz que reforçou o apelo em carta enviada ontem a Marco Rubio. Em depoimento no Congresso americano, o secretário de Estado de Trump diz que a América Latina está cheia de aliados dos Estados Unidos, mas deixa o Brasil de fora dessa lista. Um dia após proposta de novo tarifaço, o governo Trump inclui Brasil em relação de países que exportam produtos supostamente fabricados com trabalho forçado e sugere nova rodada de sobretaxas, agora de 12,5%. Por unanimidade, ministros do Tribunal Superior Eleitoral rejeitam recursos de Cláudio Castro e mantêm ex-governador do Rio de Janeiro inelegível até 2030. Em menos de 2 minutos, o Senado aprova texto que dificulta aborto legal em menores de 14 anos. E projeto legislativo, que já teve aval da Câmara, será promulgado pelo Congresso. Todos esses assuntos você acompanha a partir de agora no Jornal da Manhã. São 5h01 e a gente começa a edição de hoje destacando que a representante comercial dos Estados Unidos determinou que 60 países, entre eles o Brasil, falharam em impor e fiscalizar efetivamente a proibição de mercadorias produzidas com trabalho forçado. O governo americano propôs a aplicação de tarifas adicionais de 12,5% sobre todos os produtos vindos dessas economias. A decisão se baseia na seção 301 da Lei de Comércio de 1974, após uma investigação iniciada em março deste ano. Esse é o mesmo texto utilizado para fundamentar a proposta de aplicação de tarifas de 25% sobre mercadorias brasileiras, entre elas o PIX, o desmatamento ilegal, a pirataria e falhas na aplicação de leis anticorrupção. Durante essa edição do Jornal da Manhã, a gente vai trazer aqui outros detalhes e também a repercussão de mais essa medida adotada pelo governo americano e estaremos atualizando você a respeito desse cenário no dia de hoje. O presidente Lula reagiu à decisão do governo dos Estados Unidos de impor um novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros e acusou Flávio Bolsonaro de ser traidor da pátria. A informação é do André Anelli.
O presidente Lula demonstrou irritação com a nova ameaça do governo dos Estados Unidos em taxar os produtos brasileiros em 25%. A conclusão das investigações americanas que pedem a taxação dos produtos importados do Brasil foi atribuída por Lula ao senador pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, que se reuniu recentemente com o presidente Donald Trump na Casa Branca.
É que esse filho do Bolsonaro consegue ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores que a gente está lidando com a pior espécie de ser humano que esse país já produziu. Eu já fiz muita campanha política, eu já enfrentei muita gente de direita, eu já enfrentei gente do centro, eu já enfrentei... Nunca esse país teve a sordidez política que a gente tem com essa família metralha que assumiu o governo de 2018 a 2022.
Essas declarações foram dadas durante um discurso em Catalão, no sul de Goiás, onde o presidente Lula passou o dia em compromissos oficiais. Na ocasião, Lula chegou a xingar Flávio Bolsonaro por supostamente ter pedido diretamente a Trump para que o Brasil fosse taxado.
Ele hoje foi dizer que não falou nada. Ele falou. Ele foi pedir arrego. Foi dizer, porra, Trump. Trump, dá uma porrada no Lula, taxa o Lula, porque o Lula vai ganhar a eleição e Trump não deixa, prejudica o Lula. Imbecil. Ele não sabe que ele não vai me prejudicar o Lula. Ele vai prejudicar é o povo brasileiro. Ele vai prejudicar é os empresários brasileiros. Ele vai prejudicar é o agronegócio nosso.
A possível taxação aos produtos brasileiros, somada à classificação de facções como terroristas, ainda levou Lula a críticas diretamente ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, também durante o discurso.
Vocês viram que faz pouco tempo que eu fui aos Estados Unidos. Eu tive 3 horas de conversa com o presidente Trump. O tal do Marco Rubio, que é o chefe do Departamento dos Estados, que é o anti-América Latina, que é o inimigo mortal de Cuba, que é o inimigo mortal de vários países latino-americanos, e que eu já disse ao Trump que ele não gosta do Brasil. Ele não estava na reunião que eu fiz com o Trump.
Mais tarde, Lula saiu em defesa do PIX, citado 20 vezes no resultado da investigação americana como possível prática comercial desleal. O petista apareceu com um cartaz dizendo: "O PIX é do Brasil." E reforçou que o sistema é uma conquista do país.
O PIX assusta ele. O PIX assusta. Eu falei pro Trump, cara, ao invés de ter medo do PIX, coloca o PIX para funcionar nos Estados Unidos, faça o PIX para nós. A preocupação dos americanos é que o PIX pode abalar muito as chamadas empresas do cartão de crédito deles, que estão aqui no Brasil. Acho que o PIX vai acabar com isso. E o PIX... vai acabar mesmo, porque o PIX é de graça e é público e ninguém paga nada. É só clicar o PIX e está resolvido o nosso problema.
Lula espera conversar com Trump e acredita no diálogo para contornar a situação.
Trump, é o seguinte, cara. Você disse que pintou uma química, entrou em você. Você me deve uma reunião e eu devo uma para você, porque nós demos 30 dias para os nossos ministros negociar. Então eu estou esperando... um telefonema seu para me explicar o que aconteceu na sua ausência e na minha ausência. Porque esse acordo não pode ter a sua anuência, porque nós dois combinamos 30 dias até 15 de julho para poder ter uma resposta do que nós propusemos.
Além do presidente Lula, outros integrantes do governo rebateram as alegações dos Estados Unidos. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse ter recebido a notícia com indignação e acompanhou a estratégia de culpar Flávio Bolsonaro, mas preferiu não citar o adversário de Lula nominalmente.
O governo brasileiro recebe com indignação e entende ser extremamente injusta a recomendação, a proposta do USTR ao presidente Trump. O caminho é o caminho do diálogo, aliás, que já vinha ocorrendo, diálogo que já vinha ocorrendo, mas sempre que o diálogo avança, infelizmente, falsos patriotas, sabotadores, prejudicam, colocam seus interesses pessoais e eleitorais acima do interesse do país e do interesse público. Isso tem reflexo no emprego, prejudica a renda, prejudica empresas, né? Prejudica a sociedade.
Junto com Alckmin, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, também saiu em defesa do PIX. Durigan seguiu a lógica do discurso do presidente Lula e atribuiu a ameaça ao sistema de pagamento como resultado de articulações da família Bolsonaro com o governo americano.
Mais uma vez, a família Bolsonaro faz um movimento contrário ao PIX. O PIX, ele é expresso nas investigações que foram abertas pelos Estados Unidos em relação à 301, E o PIX, mais do que está fora de debate, é evidente que está fora de debate. O PIX, ele é o maior símbolo da nossa soberania financeira. Há um orgulho do nosso país, há um orgulho do nosso povo em relação ao PIX, porque de fato a gente inovou e a gente gerou uma tecnologia que hoje é cobiçada, é invejada por outros países. Vejam países da região, países europeus que querem se conectar ao nosso PIX. Por quê? Porque é gratuito, porque é intuitivo, porque as pessoas usam com muita facilidade e interesses privados, interesses particulares, se sentem contrariados com essa universalização, com essa abertura de um meio de pagamento que é muito democrático.
A nova taxa ainda não está em vigor. Até 22 de junho é o prazo para o envio de pedidos de participação em audiência pública sobre o tema, que vai acontecer no dia 6 de julho. No dia 15 do mesmo mês, termina o prazo legal para a definição e eventual aplicação do que o governo americano trata como medidas corretivas contra o Brasil. De Brasília, André Anelli.
E ainda no tema, em depoimento no Congresso, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o Brasil é uma exceção em uma região de aliados dos Estados Unidos. Quem conta pra gente essa história é o repórter Fabrício Neitzke.
A fala de Marco Rubio veio durante uma audiência no Senado norte-americano. Ao ser questionado sobre a política externa da Casa Branca, o diplomata incluiu o Brasil em um rol de países da América Latina que não seriam aliados dos Estados Unidos, citando também Cuba, Nicarágua e Venezuela.
Tenho exemplos perfeitos no nosso próprio Ocidente, uma área que este comitê e muitos membros daqui têm dito há algum tempo, assim como eu, que tem sido alvo de negligência e falta de atenção. Nós temos agora no Ocidente uma coalizão de países amigos, mais de uma dúzia, que se alinharam para trabalhar não apenas em questões de segurança, mas também em prosperidade econômica, que caminham lado a lado. É uma história incrível que, basicamente, além da Nicarágua, Cuba, obviamente, da Venezuela, que ainda tem alguns desafios, e, claro, do Brasil, que está no meio de um ciclo eleitoral, e da Colômbia, cujo presidente tem sido problemático. Mas, em linhas gerais, essa é uma região repleta de aliados americanos, líderes amigáveis dos Estados Unidos e direções amigáveis aos Estados Unidos. Obviamente, precisamos transformar isso em ação após 20 anos de negligência, enquanto a China e outros poderes globais se intrometeram no nosso Ocidente para o detrimento não apenas dos interesses nacionais dos Estados Unidos, mas também para o detrimento, na nossa opinião, dos povos desses países também.
A declaração veio logo após o anúncio de uma possível taxação americana sobre produtos brasileiros em resposta às supostas práticas concorrenciais desleais. Na semana passada, Marco Rubio já havia determinado a inclusão do PCC e do Comando Vermelho numa lista de organizações terroristas, pouco depois de se encontrar com o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, em Washington. O governo Lula reagiu à conclusão preliminar da investigação comercial conduzida pelos Estados Unidos contra o Brasil. Em nota, o Palácio do Planalto afirmou receber com indignação a decisão anunciada. O Planalto já havia se manifestado antes em relação à classificação das facções como organizações terroristas, afirmando ser um ataque à soberania do país, incentivado pela família Bolsonaro.
E em carta, o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, pediu para que Marco Rubio, o secretário de Estado americano, deixe o Brasil de fora de novo tarifaço. Quem tem os detalhes é o Misael Mainetti.
O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, enviou uma carta ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, pedindo que o Brasil fique de fora da nova proposta de tarifas comerciais apresentada pelo governo norte-americano como forma de retalhar supostas práticas comerciais brasileiras consideradas desleais. No documento, o parlamentar afirma que a economia brasileira enfrenta dificuldades e argumenta que uma eventual taxação poderia agravar a situação de empresas e trabalhadores. Flávio Bolsonaro afirmou que a imposição de novas tarifas causaria sérios prejuízos ao povo brasileiro, os mesmos cidadãos que veem os Estados Unidos como um parceiro e um amigo. Escrevo, portanto, para reiterar formalmente o pedido que lhe fiz pessoalmente, que os Estados Unidos não imponham tarifas ao Brasil. Também argumentou: como já disse, estou confiante de que serei eleito presidente do Brasil em outubro. Se essa for a vontade do meu povo, estou preparado para colocar minha equipe de transição imediatamente à sua disposição, para que possamos concluir, o mais breve possível, um acordo construído sobre mercados livres, respeito mútuo e aliança estratégica que nossos dois povos merecem. Antes do envio da carta, o senador já havia dito que, na visita a Trump, tinha pedido que o Brasil não fosse taxado. Em um vídeo nas redes sociais, Flávio defendeu a soberania nacional e disse que, diferentemente dele, Lula foi de joelhos a Donald Trump.
Em dois dias como pré-candidato à presidência do Brasil, já fizemos mais pela segurança pública do povo brasileiro do que Lula e o PT em 20 anos. PCC e Comando Vermelho, classificados como grupos terroristas pelo governo dos Estados Unidos, abrindo uma janela de oportunidade para o Brasil inteiro.